Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista da semana, Dia Nobre fala do seu segundo livro, No Útero Não Existe Gravidade, publicado pela Penalux.
Entrevista.
No Útero Não Existe Gravidade trata da trajetória de uma personagem, uma menina, que, abandonada pela mãe, teve que se descobrir sozinha, em meio a diferentes acontecimentos que são comuns às mulheres, como abuso sexual, assédio, automutilação, depressão e várias outras. O livro, em capítulos curtos e com uma linguagem poética, debate com profundidade a relação entre mães e filhas, o desejo de não maternidade e a pressão social sobre o corpo feminino. No Útero Não Existe Gravidade, de Dia Nobre, é a nossa convidada hoje aqui no Autores e Livros. Dia, obrigado por participar com a gente aqui.
Eu que agradeço o convite, Anderson. Fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre o meu livro, sobre o meu trabalho para você e para os seus ouvintes.
Dia, seu livro mexeu comigo, já disse isso nas redes sociais, disse para você também, mas mexeu de uma forma que eu acho positiva. Ele faz a gente parar e pensar nas diversas questões que você levanta no livro. Você já disse em outras ocasiões que o livro é uma ficção e que nasceu de memórias suas, do período ali entre 10, 14 anos, quando sua mãe foi embora e deixou você, seus irmãos e também o seu pai. E aí eu pergunto, como é que foi vivenciar esse trauma na construção do livro e por que contar essa história hoje?
Então, Anderson, esse trauma, digamos assim, foi um evento que eu coloquei debaixo do tapete por muito tempo. Então, eu sou historiadora de formação também e a gente entende que certos acontecimentos que causam rupturas muito profundas, eles acabam não sendo compreendidos muito bem quando eles acontecem na sua contemporaneidade. E às vezes uma distância no tempo, né, e uma distância de olhar também ajuda a gente a compreender melhor o acontecimento. Diante disso, né, esse foi um acontecimento na minha vida que eu coloquei para debaixo do tapete por muito tempo. Não encarava muito ele. E aí foi dentro de um processo terapêutico, que começou mais ou menos há uns 6 anos, né, que eu comecei a revisitar esse período da minha vida. E foi quando eu também comecei a escrever sobre isso nos meus diários, nos meus cadernos, que é algo que eu mantenho assim até hoje. E aí resolvi que uma forma de elaborar isso melhor seria ficcionalizar esses acontecimentos, e foi aí que veio a ideia de construção do livro. Cada capítulo, cada conto é uma memória, ele diz respeito a uma memória, né, um fragmento de memória, e eu fui ficcionalizando esses fragmentos.
Então, a partir dessas memórias, você criou a ficção, criou a personagem, e a personagem não é você, né? É parte de você apenas.
A personagem não sou eu, até porque tem todo um processo de trabalho do texto, de ficcionalização, né, de refinamento da narrativa. Então, o que eu digo é que ele parte de uma memória que é minha e eu empresto essa memória para a personagem. Então, inclusive, tem alguns contos que podem ser lidos como uma ficção mais especulativa, que vai para o campo, né, do realismo mágico ou do sobrenatural. Eu tentei, na minha escrita, encontrar símbolos e formas de representar esses acontecimentos, né? Ao mesmo tempo em que eu me aproximava deles, eu também colocava uma barreira, colocava um limite, que é o limite da ficção.
O livro tem frases muito fortes, né? Momentos muito duros, tocantes. Como é que foi trabalhar isso tudo? Mexeu com você?
Nossa, muito. E foi num processo muito intenso, né? Eu comecei, como eu falei, esse processo terapêutico há uns 5, 6 anos, mas eu comecei a escrever ele em meados de 2020, né? Então, quando eu resolvi escrever, eu reuni os fragmentos que eu tinha, as anotações que eu tinha feito já. Na época, a gente estava em plena pandemia, sem notícias de quando a gente ia poder sair de casa novamente. Então, eu estava bem isolada, estava trabalhando em home office. Então, não me tomava tanto tempo quanto quando eu precisava sair de casa. E aí, eu peguei uns 3 meses e foi um processo bem intenso de me debruçar sobre os textos, né? E escolher quais textos iam ficar, quais textos iam sair. Trabalhar esses textos junto com a minha preparadora também, refinar alguns materiais. Então, foi um processo intenso, bem doloroso também, né? Acho que quando a gente está escrevendo, fica muito difícil a gente dissociar um pouco quem é a gente, quem é o personagem, E é algo que eu tenho aprendido a fazer, né, dentro do meu processo de profissionalização mesmo, enquanto escritora. Então, naquele momento, como se tratava de memórias que eu, como eu falei, estava emprestando para essa personagem, isso acabou mexendo muito comigo. Então, foi um processo bem doloroso. Teve um momento que eu tive que me afastar, deixei ele na gaveta por um mês, para poder retornar com calma e rever com um olhar mais distante mesmo o texto.
Eu já disse nas redes sociais que o livro é para ser lido devagarinho. Você não pode ler um livro desse correndo. E imagino também, como você está dizendo, que ele não foi escrito correndo, ele foi trabalhado, ele foi pensado, porque o livro faz a gente pensar. E aí eu queria tocar em alguns pontos, por exemplo, o ponto ali mais presente do livro é a culpa e o trauma do abandono. E o livro traz também assédio, abuso, depressão, saúde mental. Como é que foi juntar tudo isso? Você sabia onde você queria chegar quando começou a escrever?
Eu sabia que eu queria que essa personagem, ela se livrasse desses sentimentos negativos. Queria que ela refletisse sobre esses sentimentos, né? Explorasse eles ao máximo, para que ela pudesse, enfim, pudesse seguirem o caminho deles e ela seguir o caminho dela. Então, quando eu comecei a pensar o processo de organização dos textos, eu vi que ali estava meio que um trabalho mesmo de amadurecimento da personagem. Então, não é à toa, tem uma espécie de cronologia. Começa com ela, essa personagem na infância, e essa personagem vai crescendo, né? E eu acho que a frase-chave que marcou o meu ponto de chegada desse livro era uma frase que eu cogitei para ser o título do livro, que acabou não sendo, mas que era: "Eu não vou me matar". Então, essa personagem, ela passa por muitas situações que muitas mulheres passam ao longo da vida, de sofrerem com assédio infantil, de sofrerem com a depressão, com a pressão social para ser a melhor, para ser perfeita, para ser bonita. E tudo isso gera aí enormes traumas e danos para a saúde mental. A saúde mental é um tema que me é muito caro, tema da loucura, de como as mulheres, elas são levadas à loucura também por uma sociedade extremamente adoecida. E o ponto que eu queria chegar era esse, né? É uma personagem que ela não vai se matar, ela não vai se render para isso, como infelizmente tantas mulheres acabam morrendo por conta dessa sociedade que a gente vive, dessa violência que a gente vive cotidianamente.
Era essa a mensagem que você queria passar com o livro, de que é possível superar qualquer trauma, por mais pesado que ele seja?
Não sei se é possível superar qualquer trauma, né? Eu acho que o trauma, ele vai estar sempre ali, mas eu acho que é possível a gente elaborar essas questões e a gente se perdoar. Eu acho que a mensagem tem muito mais a ver com perdão do que propriamente, né, com essa ideia positiva de superação, porque eu acho que superar a gente nunca supera, a gente vai aprende a lidar com os traumas. Então, eu acho que é possível a gente aprender a lidar e a se perdoar. Também entender que não é culpa nossa, né? Que a gente vive numa sociedade que desde pequeno nos ensina que nós somos inferiores ou que nós não somos suficientes. A gente precisa, claro, dentro de um processo terapêutico de autoconhecimento, de muito trabalho, aprender a lidar com isso para sobreviver. Eu acho que a mensagem é muito mais de resiliência do que de superação nesse sentido.
A gente falou várias vezes aqui da palavra pressão, e as mulheres sofrem muitas pressões externas e internas. Umas vêm do medo, outras vêm da culpa, outras vêm do próprio mundo que nos cerca. Seu livro é uma voz contra essas pressões e contra o sentimento de culpa que as mulheres carregam?
Eu acredito que sim. Eu acredito que é um texto que ele busca questionar isso, e que os nossos próprios limites, até onde eu vou, até onde eu me disponho, né, a estar para essas pressões também. Eu acho que sim, é uma forma da gente refletir sobre o machismo, refletir sobre essa maternidade compulsória também. Então, também eu não busco a culpabilização dessa mãe de jeito nenhum. Eu acho que a personagem, ela tenta justamente perdoar essa mãe, entender essa mãe que também é uma vítima da sociedade, né? Então, não se trata de encontrar culpadas dentro disso, né? O culpado, se existe o culpado é o próprio sistema e a forma como as coisas foram pensadas dentro de uma sociedade patriarcal, sabe?
A gente vê que a caminhada é difícil, né? Na superação dos preconceitos, igualdade. A gente, às vezes, dá dois passos para frente, um para trás. A gente tem visto isso nos últimos 5 anos, mais ou menos, né? E essa questão que você toca ali no livro, a questão da maternidade, você acha que ainda tem muitas mulheres que sofrem com essa questão da maternidade, da, vamos voltar a usar a palavra de novo, né, da pressão por ser mãe?
Demais, eu acho que é, mesmo hoje, com as mulheres passando por um processo aí de liberação sexual, por um processo de independência financeira, muitas mulheres sofrem bastante ainda com essa necessidade que se coloca de que a gente crie uma família, forme uma família, se case, né? Então, a maternidade compulsória está relacionada a essa necessidade também, né? Que é uma necessidade de Estado e cristã, de formar uma família num molde tradicional. Eu, como uma mulher lésbica, eu penso que existem outras configurações de família que não necessariamente povoam a maternidade. Eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, porque muitas mulheres, por mais inteligentes e por mais independentes que sejam, acabam ainda caindo muito nessa armadilha, né, de achar que elas nasceram para serem mães, né? Eu acho que ser mãe tem que ser uma escolha, não uma imposição. E é muito difícil desconectar isso, porque a gente é treinado para isso desde muito pequeno. O menino, o rapaz, o homem, ele não é treinado pai, mas a mulher sim, a mulher desde pequena ela ganha uma boneca para cuidar com uma bebezinha, para repetir o que a mãe faz, então é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, isso precisa inclusive envolver políticas públicas de educação sexual nas escolas, para as crianças entenderem que esses papéis são construções e que tudo pode ser uma escolha na realidade, né?
E como foi terminar de escrever esse livro, já que ele foi um processo que começa com o recolhimento das memórias, e como ele termina? Como foi terminar?
Aí terminar foi, acho que um alívio. Poder, eu acho que eu senti assim, meio que dei um ponto, né, para um sentido para toda essa história, sabe? Para um pedaço de mim também, né, que não tinha muito, que tinha uma lacuna, que tinha um buraco no meio. E aí eu acho que eu me preenchi um pouco. Acho que cada livro, ele faz esse processo de esvaziamento, porque a gente esvazia muitas questões que a gente tinha, mas ao mesmo tempo também preenche, né, um espaço que estava ali esperando, né? Agora eu estou escrevendo um romance novo e são outras questões que me movem. Então, estou nesse processo aí também de, novamente, né, de esvaziamento, de colocar essas questões nesse texto, esperando que quando eu termine ele me preencha enquanto pessoa novamente, sabe?
Então tá certo. Dia Nobre, eu vou deixar o convite. Volte aqui no Autores Livres para a gente conversar, para a gente divulgar, para a gente poder levar essa mensagem também à frente, como a gente está fazendo com esse livro atual, No Útero Não Existe Gravidade. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, Anderson, o convite. Também convido aos ouvintes que quiserem me seguir no Instagram, meu arroba é dianobre_, lá eu sempre coloco novidades sobre o meu processo criativo, sobre o próprio livro. Quem tiver interesse, tem um link na minha bio, fica bem fácil de encontrar o livro também para ler. Muito obrigada.
Obrigado, Tia. Até a próxima.
Até a próxima.
No Útero Não Existe Gravidade, de Dia Nobre, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. O livro está disponível também para os assinantes do programa Kindle Unlimited. Se você quiser saber mais sobre esse livro e sobre Dia Nobre, acesse dianobre.com. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, que hoje nos traz um pouco da obra de Yasuê Freitas.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras da poetisa Yasuê Freitas. Natural de Pesqueira, Pernambuco, Yasuê Freitas é pseudônimo de Maria Alzerina de Freitas. Além de poetisa, é professora, compositora e atriz amadora. Vamos abrir essa homenagem com os versos de Gravei a Ferro e Fogo. Gravei a ferro e fogo os sonhos que sonhei. Plantei mudas de mim mesma nos filhos que gerei. Sementes vindas de longe do imenso amor que amei. Quando choro, não enxugo lágrimas. São adubo para minha alma e meus olhos ficam mais verdes. Gravei a voz dos poemas que chegaram gritando e repousarei em livros os que chegaram sussurrando. E nesta minha vida de poeta, neste coração que não se aquieta, eu já ando com saudades de mim. Zé Freitas se apresenta em recitais e participa de entidades culturais em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Alguns de seus poemas foram lançados em antologias no Brasil e em Portugal. Sobre a passagem do tempo, escreveu Nem Grey, nem Narciso. O tempo está me esgarçando a pele, separando fios feito seda, afastando do mundo minha alma vaidosa. Sou tela em cavalete com saudades do artista e tintas envelhecem em ocre cor, verde musgo em ateliê abandonado, vitral do absurdo. Estojos espalhados, tal qual folhas ao vento, espelhos manchados no imenso triste vidro. Dos rostos que lembrava ao me fitar, nem Dorian Gray, nem Narciso. Também sobre a transitoriedade da vida, Alzê Freitas compôs O Tempo e o Vento. O tempo e o vento marcam as rochas. Eu não tenho pressa, eu vivo o momento. Caminhos, retas e curvas. Mas foi a sabedoria quem marcou minhas rugas. Agora eu vou ancorar no cais de mim mesmo. Vou abrir meus tesouros, desvendar meus segredos. E a vocês eu direi. Se descobrir que amei pouco, muito mais eu amarei. Fechando nossa homenagem a essa talentosa poetisa pernambucana, vamos ouvir Banzo e Benzo. Tenho banzo e me benzo, na catedral vazia, diante do lenho e do senhor morto, dores atrozes desnudam minha alma. Agora, sem mais nada, tudo ainda sangra, peito, chagas, há pedras e sol, deserto em mim, por onde ando. Agora você fica com o rei do Baião, o grande Luiz Gonzaga, interpretando canção dele, Saudade de Pernambuco.
Ai que saudade lá de Pernambuco, de Putinga, Roda Encruzilhada, de Água Fria, Torre Dois Irmãos. A saudade tá danada, não resisto não. Se me aperta mais o peito, pego o avião. Vou começar a bater carne de charco com feijão. Vou tomar uma pitua, chica boa com limão. Quando eu lembro do Recife, ai que dor no coração. Da sanfona, do sivuca, do Sherlock é conversar. Do turingo, da peixarol, do praça gaguejar. Da peixada, da lagosta, do siri com camarão. Da praia, do rio doce, tudo é belo, meu irmão. Do caju, do abacaxi e das tardes de verão. Ai, ai, meu Deus, eu vou voltar. Não posso mais quando eu me lembro da vontade de chorar. Daquelas pontes do Capibaribe, das caçadas de biribe, das noites de luar. Dos valentões com peixeira na cinta e o punhado sobre a visa e a rasteira vadear. Em Pernambuco tudo é diferente, como é boa aquela gente, quem vai lá não quer voltar.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. O Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.